Olá, eu sou Samantha Salum e começamos agora o CB Poder, um programa do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília, que é transmitido pelas redes sociais. Hoje conosco, o nosso convidado é o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal, FEComércio, José Aparecido Freire. E temos aqui também a participação especial do nosso colega jornalista e editor do site do Correio Brasiliense, Roberto Fonseca. Bem-vindos. José Aparecido, estamos aí às vésperas da Black Friday, também das vendas de Natal. É uma época em que o comércio fica muito aquecido, mas a melhor notícia é que temos uma abertura aí de vagas temporárias de emprego. A FEComércio acompanha, monitora, qual é a expectativa de geração de vagas temporárias, de oportunidade de emprego agora nesse fim de ano?
Boa tarde, Samantha. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer muito grande estar aqui, principalmente para trazer boas notícias, né? O Instituto FEComércio fez uma pesquisa em que ele consulta aí 27 atividades comerciais do setor de comércio de bens, serviços e turismo, e a expectativa para o Distrito Federal é uma geração de 4.300 vagas temporárias nesse final de ano. E tem os números interessantes, né, que 50% ou mais de 50% dos empresários consultados, pesquisados, pretendem contratar. E também uma coisa bem relevante é que as empresas pretendem contratar em média aí dois funcionários para acrescentar no quadro, né? Então isso é muito relevante e nós ficamos muito felizes em ver que a economia do Distrito Federal tem boa possibilidade de caminhar, porque o que dá a cidadania é o emprego. O cidadão, quando ele levanta de manhã e sabe que ele pode trabalhar, ele se sente bem e isso nós ficamos extremamente felizes no setor de comércio quando nós temos notícia de geração de emprego e renda.
A pesquisa da FEComércio, que foi divulgada hoje, mostra também quais são as principais características que o empresário leva na hora de contratar. Por exemplo, a proatividade foi o primeiro, a segunda, a experiência anterior. Como que funciona isso? Varia muito de vaga para vaga?
É porque hoje, quando o comércio, a tendência é que ele funcione o maior tempo possível. Então, a proatividade, a disponibilidade de tempo e também um pré-requisito hoje muito importante é a questão de morar próximo do trabalho. Então, nós fazemos as perguntas e automaticamente essas respostas são dadas e nós tiramos a média. Mas é muito importante hoje também a questão da qualificação, do aperfeiçoamento. Então, as pessoas, nós estamos em outubro ainda, fazerem aí uma atualização de pelo menos 20 horas no seu currículo é importante também para se atualizar no mercado. Nós vivemos no século XXI, onde as informações são muito rápidas, então é importante sempre também estar se atualizando. Mas essa questão também do tempo e de morar próximo do trabalho tem sido muito relevante em todas as pesquisas que nós temos feito durante o ano.
Esse aumento na expectativa de vagas temporárias reflete, a gente pode dizer que a economia do DF realmente conseguiu, estamos na retomada pós-pandemia, ou ainda há um processo, ainda estamos vivendo resquícios da dificuldade econômica que o setor passou na pandemia?
É uma retomada, né? Essa retomada sempre foi comentada de que não seria rápida, né? Mas o setor de eventos, por exemplo, no Distrito Federal, é um setor que ficou muito tempo parado, o setor de turismo, e agora esses setores estão voltando a atuar bastante nesse período de seca, que nós estamos aí há quase 6 meses, um período considerado de seca no DF. E o setor de eventos trabalhou muito, e o setor de turismo também. Tivemos números muito importantes no turismo em 2023, que só lá em 2014 tínhamos tido números parecidos. Então, o aumento de salário, redução da Selic, isso tudo faz com que a economia gire. Porque quando você fala que vai reduzir juro, a inflação está baixa, você tem um empresário, um empreendedor disposto a empreender, a investir. quando você tem más notícias, olha, a Selic não vai reduzir, a inflação vai aumentar, o empresário ele fica acomedido de fazer investimento. Então, quando a gente tem boas notícias, aí também nós temos um encorajamento do empresário em fazer o investimento e gerar emprego e renda.
Ainda sobre as contratações temporárias, como que vai ser feito? Vai ter algum portal que o sistema FEComércio vai disponibilizar para centralizar a distribuição de vagas ou vai ser mais uma seleção individual de cada um dos empresários?
Não, isso as empresas é que vão solicitar, né? Cada empresa que pretende contratar, ela vai fazer o seu chamamento e vai fazer as suas contratações diretamente. A FEComércio, através do Instituto FEComércio, apenas faz a pesquisa para dar o direcionamento, até pela questão do investimento também. Porque a pesquisa, ela dá um direcionamento para o empresário em relação ao ano anterior, o que, que ele vai poder fazer. Então, quando você fala, as vendas vão crescer um percentual de tanto. O empresário olha no ano anterior o quanto que ele investiu, quanto que ele comprou de mercadoria e ele compra. Então, essas contratações também, elas crescem em função dessa pesquisa. Mas a contratação, ela é individualizada, a FEComércio ainda não tem nenhum banco de currículo, mas nós pretendemos criar. É muito importante que nós possamos fazer isso, mas para esse ano ainda não vai ser possível. Mas em 2024 nós pretendemos criar um portal de banco de currículos para estar indicando as pessoas que estão procurando emprego para as empresas que nós temos hoje na nossa base, nada mais, nada menos do que aproximadamente 214 mil empresas na base da FEComércio.
Então fica a dica aí para quem está em casa querendo uma oportunidade de trabalho, quer dizer, as vagas estão abertas, principalmente para ser vendedor de lojas do comércio e também em supermercados, né, Zé Aparecido. E qual é a faixa etária, se não me engano, pela pesquisa, a faixa etária que tem mais contratação nesse perfil seria de quê? De 30 a 39 anos, a faixa salarial, e também parece que tem um bom índice depois de se efetivar, né, esse temporário. Quer dizer, ele tem ainda também a chance de, com um bom desempenho, até se tornar um funcionário fixo. É isso mesmo?
70% das empresas entrevistadas, que foram consultadas, disseram que pretende fazer uma renovação no seu quadro com esses temporários. Já é histórico de que 10 a 20% desses temporários se tornam funcionários efetivos. Inclusive, tivemos um exemplo do ano passado de uma pessoa que entrou temporário em uma loja e hoje já é gerente dessa loja. Então, isso são exemplos muito bons, a gente fica muito feliz em ver esses exemplos, porque quem está procurando emprego, quem quer trabalhar e mostra que tem qualificação, que tem competência, geralmente fica nesses empregos.
E o salário médio? A pesquisa apontou para...
A pesquisa não apontou, mas o salário médio que nós temos no comércio é R$ 2.514, aproximadamente. Então, a faixa etária também é essa de salário. O salário mínimo hoje está R$ 1.320, o do comércio é um pouco mais alto, mas a média que nós temos no Distrito Federal, no setor de comércio, de bens, serviços e turismo, é em torno de R$ 2.514.
O ano de 2023 ficou marcado com muitos feriados às quintas-feiras, que muitas vezes as pessoas acabam emendando com a sexta-feira. Isso foi um problema para o comércio? Como que o senhor avalia isso?
Sem dúvida. Quando nós temos aí os chamados feriados emendados, né, que é quinta ou terça-feira, acaba prejudicando um pouco o comércio. Realmente diminui a venda. Mas também tem a questão do turismo, né? Como o turismo no DF está melhorando, tem a atração de mais turistas também, nos feriados a gente acaba equilibrando um pouco. Não tivemos grandes quedas no DF esse ano em função dos feriados. Todas as datas comemorativas nós tivemos as pesquisas de expectativa e depois as confirmações do pós-vendas, confirmando aproximadamente aqueles números pesquisados. Mas sem dúvida nenhuma que o feriado de quinta e de terça-feira ele atrapalha bastante o comércio. Só que hoje... Quando a gente até estava falando dessa questão de disponibilidade de tempo, né? Porque hoje os shoppings funcionam todos os domingos, funciona feriado, boa parte dos comércios de rua também funcionam feriado e domingo, então isso acaba equilibrando um pouco essa questão dos feriados.
Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta, não saia daí. Voltamos agora com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje José Aparecido Freire, presidente da FEComércio do Distrito Federal. Presidente, uma demanda tanto dos comerciantes, dos empresários, como da população nesse fim de ano é a segurança, porque como aumenta o movimento, inclusive há uma expectativa até de aumento de vendas, né, que o senhor pode falar para a gente qual é essa projeção da expectativa do aumento de vendas. Como é que a FEComércio está interagindo com a Secretaria de Segurança Pública? O que a Secretaria de Segurança Pública pretende fazer para reforçar nesse período de fim de ano?
Sim, nós temos conversado com a Secretaria e ela sempre no final de ano há um reforço na segurança. Né?
Que é a época que o comércio está até mais vulnerável, principalmente o comércio de rua, né?
Isso, a Secretaria tem alguns programas que ela faz de segurança para o final de ano. A movimentação nas ruas é muito superior a um período normal, né? Até porque nós brasileiros temos o hábito de comprar na última hora. Então, principalmente ali a última semana que antecede o Natal, é uma semana de muita movimentação e nós estamos conversando com a Secretaria de Segurança Pública para ajudarmos e colaborar com números para que a gente possa ter uma segurança maior, não só para o empresário, não só para o comerciante, mas também para o consumidor que vai estar circulando nessas lojas, que também precisa de segurança.
O senhor já falou que está previsto um aumento de vendas no comércio. Segue a mesma tendência nacional, Brasília, por exemplo, calçados, eletrodomésticos, é por aí que vai ser a maior demanda do consumidor?
Nós temos uma área de padaria e confeitaria, no Natal vende bastante, né? Mas calçados, bolsas, roupas e uma tendência que tem, que são os produtos de tecnologia, né? Principalmente os celulares, tem crescido bastante. Essa tendência continua, não tem mudado muito nos últimos tempos, apenas os eletrônicos é que tem conseguido entrar mais no mercado. Mas como são produtos mais caros, de um valor agregado mais alto, levam um certo tempo para que eles entrem na primeira linha de venda nas datas festivas.
E como que o senhor avalia a presença do comércio eletrônico? Conversando com os empresários físicos, vamos dizer assim, existe uma preocupação? Como que eles estão relacionando o e-commerce?
E houve, acrescentando, né, também a pergunta, houve até uma reação da Confederação Nacional do Comércio, apoiado também, se não me engano, pela FEComércio DF, quando o Ministério da Fazenda isentou as compras até 50 dólares das plataformas de e-commerce estrangeiras, o comércio brasileiro se sentiu com uma concorrência desleal e está havendo um questionamento em relação no Ministério da Fazenda, é verdade isso, por parte da CNC, sobre essa, inclusive a CNI também se posicionou sobre esse benefício que, até para trazer para a formalidade, o que estava acontecendo era uma sonegação. O brasileiro, ele compra, né? É um produto que vem da China, que vem de... E não estava sendo pago imposto. Aí o Ministério da Fazenda vem com essa medida para tentar trazer para a formalidade de alguma maneira. Dá um benefício, porém... Como é que ficou, no final das contas, para o comerciante brasileiro essa medida? Como é que ele...
Na verdade, essa importação de até 50 dólares, né? É de pessoa física para pessoa física. Só que nós sabemos que quem manda de lá para cá não é pessoa física. E a maioria das vezes aqui quem recebe também não é pessoa física. A maior reação que teve também foi das indústrias. Por quê? Quando você está dando uma isenção de importação de um produto, você está prejudicando a indústria na questão aqui do produto nacional. No final das contas, o que a CNC pediu é que fosse também isentado do imposto de importação até 50 dólares para as empresas, de empresa para empresa.
Ah, sim.
E aí houve uma negociação e o Ministério da Fazenda está fazendo a análise para fazer também essa isenção. Mas tem vários levantamentos que mostram que pessoa física dentro do Brasil comprou de pessoa física no exterior mais de 1.000 vezes. Então, teoricamente, o que, que se entende? Está fracionando as vendas. E outro detalhe, quando é de pessoa física para pessoa física, não tem nota fiscal. Eu posso comprar um produto lá fora, se eu estiver lá no exterior, por 1.000 dólares, por exemplo, dizer que eu comprei por 50, colocar numa embalagem e mandar. Quem faz esse transporte? O correio. Né? Então, não existe uma fiscalização em cima do valor desse produto. Esses produtos não são abertos. Chegou a embalagem, quem está mandando para o Brasil fala que é 50 dólares, manda e a pessoa recebe aqui. Nós tivemos um exemplo, por exemplo, de vestiário. Mandaram um vestido lá do exterior para cá. A pessoa falou, manda no meu nome pessoa física. A pessoa comprou lá um vestido por 250 dólares, embalou e mandou de pessoa física para pessoa física por 50 dólares. E chega normalmente. Então isso gera o quê? Gera sonegação, gera uma concorrência desleal e gera também perca de arrecadação para o governo. Então, é um prejuízo grande. No meu entendimento, não tinha que existir isenção de tributação em nenhum produto. A Constituição diz que todos nós somos iguais. Então, para efeito de tributação também, tínhamos que considerar tanto a pessoa física como jurídica em condições iguais. Então, eu particularmente sou contra essas isenções, porque nós não temos fiscalização de que esses produtos realmente são de até 50 dólares. E, com certeza, na grande maioria, não são de 50 dólares.
Abre brecha para fraudes, né? E para o consumidor e para o cidadão brasileiro é o barato que sai caro, porque é uma ilusão, porque tá vendo a evasão de impostos, você não está gerando empregos no país. Eu acho que seria importante explicar para quem está ouvindo qual a importância da nota fiscal. Por que é importante realmente comprar um produto de um comércio regularizado, para explicar que esse dinheiro arrecadado que vai para a saúde pública, que vai para o transporte público, não é, é por aí, né?
Com certeza. Quando você tem uma igualdade de competitividade no comércio, as empresas geram mais emprego, elas vendem com nota fiscal, pagam os seus impostos corretamente, não é nem dizer se paga mais ou menos, paga corretamente. Isso gera arrecadação para o governo, que, como você disse, Samantha, gera mais obras, mais saúde, mais segurança, mais educação. Então, quem trabalha de maneira correta, de maneira regular, não tem como competir com essas pessoas físicas ou essas pessoas que sonegam. Então, se todos trabalharem em condições iguais, pagarem os seus impostos corretamente, o país se desenvolve muito mais.
Está em andamento no governo federal, tem um programa Desenrola Brasil, né, que é para renegociação de dívidas. E uma das contrapartidas que os bancos estão pedindo é o fim da compra parcelada no cartão de crédito. Isso é um problema para o comércio?
Um problema muito grande. Aproximadamente 80% das vendas que são feitas no comércio são feitas com parcelamento. Né? E o juro do cartão é um juro muito alto. Recentemente o Congresso educou o juro do cartão de crédito e aí os cartões querem acabar com a venda parcelada. Isso será um prejuízo muito grande para o comércio, para o consumidor e também para os cartões de crédito. Porque o brasileiro ele já tem hoje a moeda de plástico, que é o cartão, como a melhor opção de compra. Então você tem 80% no cartão de crédito e 20% no PIX, no débito e no dinheiro. Então, será um prejuízo muito grande para toda a sociedade brasileira e também para os cartões de crédito para o comerciante.
Nós vamos fazer mais uma paradinha rápida e já voltamos com mais CB Poder. Voltamos agora com o terceiro bloco do CB Poder, que recebe hoje o presidente da FEComércio do Distrito Federal, José Aparecido Freire. E nós estamos aqui falando sobre um assunto que é de interesse de todas as pessoas, que é a compra parcelada sem juros pelo cartão de crédito. E está havendo um debate, um questionamento por parte dos bancos de se acabar com essa modalidade de pagamento, que está gerando muita polêmica e muita até resistência de consumidores e de empresas. E Roberto estava nessa conversa com o Zé Aparecido.
Pois é, Samantha, Zé Aparecido. É basicamente uma mudança, se isso se concretizar, o fim do parcelamento do cartão de crédito, é uma mudança de comportamento, tanto do empresário, como ele vai lidar com o fluxo de caixa, recebimento do dinheiro, dos consumidores, né, que vão ter que mudar a nova forma de adquirir produtos e até mesmo dos bancos. Como que o senhor avalia que vai ter que ser feito isso? Vai ter que ser necessária uma campanha de conscientização geral?
Eu digo que vai ser um prejuízo muito grande para o consumidor, empresário e também para os bancos, tá? Porque se as pessoas se habituarem a voltar a fazer crediário, os cartões vão perder vendas, tá? E os cartões de crédito hoje têm um poder muito grande de ter clientes. Então, eu acho que é uma medida extremamente errada. Todo o setor produtivo, todas as federações, todas as confederações se manifestaram contra essa medida. Então, será um retrocesso muito grande, eu entendo, também para os cartões de crédito e os bancos. Vão ter um prejuízo muito grande se isso vier a acontecer. Hoje, todos nós consumidores temos o hábito de comprar no cartão. Por quê? Você chega, simplesmente faz uma compra, passa o seu cartão, pega a sua mercadoria e vai embora. Então, é um hábito que o brasileiro pegou de usar a moeda plástica. É um retrocesso que nós não podemos ter. Então, eu acho que a discussão é grande e os bancos têm que, no meu entender, serem mais flexíveis e que não haja essa... que não acabe com essa modalidade do crédito parcelado no cartão, porque será muito ruim. Sem juro, é claro, né? Com juro, Deus me livre, porque as taxas de juros dos cartões são taxas absolutamente inacessíveis, né, para os consumidores. Então, não vamos continuar lutando, as federações do comércio dos 27 estados brasileiros, a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, tem debruçado bastante em cima desse assunto e tem discutido muito para que não haja esse retrocesso.
Outro tema que foi está sendo muito discutido também, que teve algumas reações, foi o recente aumento de imposto que o GDF promoveu em relação à alíquota de ICMS, de 18% para 20%. E que isso seria um reflexo para compensar um rombo orçamentário dos estados e, no caso, também do Distrito Federal, por causa da lei federal do ano passado, que reduziu a alíquota dos combustíveis. Como que o empresariado no DF, a FEComércio, está participando desse debate e interagindo com a Secretaria de Fazenda para apaziguar essa situação?
Esse rombo, ele advém da redução da alíquota modal do combustível. A segunda maior arrecadação do governo de ICMS é do setor de combustíveis. E o que é pior é que foi feita uma média dos 5 anos para ter arrecadação, para diminuir a alíquota modal. E essas alíquotas, elas não foram simplesmente reduzidas. Foi feita uma média dos últimos 5 anos e o governo perdeu muito em arrecadação. Nós somos, claro, absolutamente contra aumento de alíquota de imposto. O governo demonstrou que ele teve um prejuízo de arrecadação de mais de R$1 bilhão. E para que não houvesse paralisação de obras e de programas sociais, ele teve que fazer isso. Outros estados também tiveram que fazer, não foi só o DF. Mas nós somos contra o aumento de alíquota. Em conversas com a Secretaria de Fazenda e com o governador, ele também disse, olha, é uma medida dura, mas é necessária, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos ter dinheiro para cumprir os nossos compromissos. E claro, lá na frente, quando esse rombo for coberto, nós podemos voltar a discutir para que volte a alíquota normal. Nós tínhamos lá em 2015 a alíquota de ICMS no DF de 17%. Foi passado para 18% e agora foi passado para 20%. Então, não é bom aumento de alíquota, mas o governo apresentou os números que é para cobrir um rombo em função da diminuição da alíquota modal do ICMS no combustível, que eu volto a repetir, é a segunda categoria que mais recolhe ICMS para o GDF.
Presidente, uma atuação importante, nós já estamos terminando o programa, temos só alguns segundos, e uma atuação importante da FEComércio é a atuação de levar de serviços sociais às administrações regionais, que é o programa FEComércio Mais Junto de Você. Quando é o próximo? Como a população pode ter acesso a esses serviços do SESC e do SENAC? Convide aí a população a participar do próximo.
O FEComércio Mais Perto de Todos é um programa que nós criamos para atender gratuitamente a população mais carente do Distrito Federal. Nós tivemos 19 edições já, a primeira foi em 16 de outubro de 21. Nós vamos ter 7 edições o ano que vem e, para falar rapidamente, nós vamos melhorar, Samanta. Nós estamos fazendo a programação do ano que vem, deve ser 7 edições e não vai ser mais só um dia. Vai ser pelo menos 2 dias, sexta e sábado, atendendo a população.
Obrigada, a gente vai ter que encerrar aqui o CB Poder. Obrigada pela companhia, obrigada Roberto, obrigada presidente da FEComércio pela participação. Até mais.